convidada muito especial, convidada Roseli, CEO da Editora Gente. Aliás, uma editora que conta histórias, incríveis histórias das pessoas, e ela vai compartilhar um pouco aí com a gente das histórias, das melhores histórias que ela produz lá dentro da editora. Então vai ser um bate-papo muito especial. Convida aí mais pessoas para estarem com a gente aí, que a gente poder compartilhar e falar um pouco. Roseli!
Como é que você tá? Tudo bom?
Tudo bem, você? Bom dia!
Prazer enorme de estar aqui hoje com você.
Que isso, o prazer é meu. Tá tudo bem com você?
Tá tudo bem.
Todo mundo em home office na editora?
Todo mundo, é a quarta semana. E a gente tá bem feliz, muito feliz, trabalhando bastante e produzindo bastante. Isso que eu acho que é importante, né?
Todo mundo, né? Não tem ninguém, tá todo mundo produzindo, cada um na sua casa, como se a editora tivesse... Você sentiu que aumentou a produtividade ou não, assim, da turma? Como é que foi?
Eu senti que aumentou, sim, porque antigamente, em outros tempos, eu não conseguia falar com a editora inteira. Hoje eu tô conseguindo passar o dia e eu consigo falar com a editora inteira. Então, isso é bacana, a gente está mais próximo. E o que é mais legal, eu acho que é um jeito que veio para ficar, viu? Quando voltar as coisas, eu acho que vou trabalhar num modelo híbrido, porque tem umas coisas que esse coronavírus está ensinando a gente, não é não, Flávio?
Muito, muito.
Que é gostoso ficar próximo, né?
É, então, se eu tava falando com uma empresa e ela tava dizendo... Ah, o Alfredo Soares até que tava comentando que eles estão fazendo uma reunião todos os dias com todos os colaboradores lá da Vetex. Eles se ligam para todos os colaboradores e perguntam como é que tá seu dia, tá tudo bem e tal. E aí é curioso porque eles nunca faziam isso em dias normais. Então não tinha contato com todo mundo, não se colocava todo mundo na reunião e perguntava, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, como é que tá seu dia, tô à sua disposição e tal. E aí com esse negócio do corona agora, com a preocupação não só com o trabalho, mas com a saúde de todo mundo, eles começaram a fazer essa reunião diária, né? Então os acionistas lá da Vetec fazendo esse bate-papo e perguntando, tá tudo bem seu dia, tudo bem seu dia. E eu começo a ficar pensando assim, o quanto que a gente tá descobrindo coisas novas, não é? E tendo contato com um time que até então a gente não tinha, isso que você disse, porque a nossa agenda é muito intensa, né? Então você tá lá todo dia, um monte de reunião para atender, reunião disso, reunião daquilo, e quando você vê, acabou o dia, você não viu ninguém do seu time, né? Você passa o outro dia, outra agenda. Agora não, agora você consegue organizar suas prioridades, consegue, né? Eu acho que isso mudou muito, e eu acho que isso trouxe uma aproximação, apesar de digital, mas que não existia física, porque a gente estava se distanciando, né, das pessoas.
É verdade. Está mais participativo também, porque eu tô ouvindo gente que eu não ouvia, de fato, porque tem uma gerência, a gerência toma conta e a gente não está próximo, né? E assim, eu estou descobrindo a minha casa, sabe? Que é maravilhosa, maravilhosa. Eu tenho eu estou casada há quase 40 anos. Meu marido é fantástico. E sabe quando tem uma troca durante o dia? Coisa que eu só via ele à noite, né?
Legal,
é muito
isso.
É muito...
Ele também está isolado.
Ele também. Só que ele tira sarro, né? Ele é super gozador. Então ele fala que... Puxa, não tinha coisa pior do que ficar com quarentena com Mariana, que é super agitada, quer fazer toda hora uma coisa nova, diferente. Então ele é um gozador, mas ele tá curtindo também, sim.
Então, essas descobertas, né, que esse vírus trouxe pra gente, né? Descoberta da nossa casa, descoberta desses reencontros na família... Essa descoberta de que é possível produzir e você ser eficiente, né? E você deve estar fazendo também muitas reuniões com os autores, né? Não só com o seu time, porque eu tô vendo que surgiu várias promoções, assim, o próprio Alfredo Soares a R$1,99 lá na Amazon, teve mais gente fazendo. Vocês definiram algumas estratégias como editora também de fazer agora nesse período, né?
É verdade. A gente está fazendo um monte de. Na realidade, a gente criou um movimento chamado A Gente Não Para. Então, eu que nunca tinha feito live, fui fazer live. Por quê? Porque meus autores, eles são maravilhosos, eles têm muito para compartilhar nesse momento de mudança, nesse momento de medo. Então, assim. Logo que apareceu isso, 3 semanas atrás, o pessoal ficou meio perdido. Então eu pensei comigo, eu posso eu fazer live sozinha, talvez não seja um grande barato, mas eu proporcionar para as pessoas uma live com tudo de bom que os meus autores têm. E está sendo maravilhoso, porque eu estou me propondo fazer 2 lives por dia, por conta da demanda que os autores, que aí, a hora que eu falei, todo mundo topou. Aí eu falei, ah, vou fazer isso e compartilhar isso, e beneficiar. E aí a gente tem feito promoção dos livros, dado de presente os livros, enfim, a gente tem feito um monte de bagunça boa. Que é para ajudar essa quarentena a ser cada vez melhor, sabe?
Que legal, que legal. Esse movimento que vocês criaram, né? Até porque é isso que você disse. Dentro da estrutura da editora, a gente tem muito conteúdo a ser compartilhado e muito conteúdo que é muito importante nos dias de hoje, né? De conectar as pessoas a esses autores, a esses temas, a esses conteúdos que cada um fala, né? Eu vejo que tem alguns que estão muito ativos, né? O Joel Jota está muito ativo, né? Produzindo conteúdo. Aliás, ele está até fazendo live, fazendo release de livro, né? Ele escolheu alguns livros nesse período. E ele fica lendo os livros e comentando, não é?
Porque eu acho que é o seguinte, né? Existe um mundo velho e existe esse mundo novo. E a gente tem que sair melhor disso. Porque a gente tem que criar um monte de coisas diferentes. Eu acho que assim, a leitura, eu acho que tem um monte de coisa que dá para fazer legal, mas a leitura é algo que dá para mudar um pouco esse mindset do que a gente tem de mundo velho. Então, a gente tem que sair melhor disso, em
E
todos
tem que
os.
ler, e tem que ler, né? Todo mundo que está em casa agora, que tem mais tempo, né? Se você pegar só o tempo que as pessoas se deslocavam, tem um estudo que saiu agora recente, Rose, que o americano, o brasileiro produz em 1 hora de trabalho 1/4 do americano. Aí você pega em média, assim, o escritório é um ambiente nocivo, assim, porque você pega São Paulo, o cara demora 1 hora e meia, 2 horas para chegar até o escritório, já chega cansado. Aí chega lá, ele tem 10 reuniões improdutivas, 32 cafés, 40 interrupções do trabalho dele no dia a dia e tal. Então, em 8 horas de trabalho, provavelmente ele produz no ápice mesmo, com produtividade, 3 horas, assim, das 8 horas. As outras são improdutivas. Quando ele está agora em home office, ele tem a oportunidade de não se deslocar, né? Então ele não tem mais aquela 1 hora, meia hora, cada um tem seu tempo aí se deslocar de casa e trabalho. Ele, se ele acordar cedo, quem gosta de acordar cedo, às 6 da manhã, às 9 da manhã, em 3 horas, provavelmente ele coloca o assunto todo em dia, de tudo que ele tinha pendente. E aí ele tem o dia para planejar, tipo, o que que ele pode criar de novo para a empresa dele, o que que ele pode bolar de projeto novo, o que que ele pode criar de um processo que ainda não existia. Aí ele pode separar um tempo para leitura, pegar um livro e ler, enfim. Criar uma disciplina agora nesse home office também para administrar bem o seu tempo é essencial, né? E eu acho que ler, e aí ler vai te ajudar muito a abrir sua mente e seu mindset. Eu vi ontem alguém dizendo assim, ah, não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Não existe normal, não existe
Não,
normal, não existe
não
voltar ao normal. O
existe
normal que a
voltar.
gente conhecia não existia, não vai existir mais. Vai existir um novo mundo, vai existir novas pessoas, uma nova sociedade, vai existir tudo novo. Ninguém mais vai ser o mesmo depois de tudo isso, né? E é importante a gente se atualizar o máximo que puder para entender como a gente vai se posicionar nesse novo mundo que está chegando aí.
Eu acho que principalmente nesse momento, eu acho que a gente tem que criar um objetivo, e é um objetivo nesse mundo novo. Esquece, mundo velho não vai existir mais, não existe. Não existe o mesmo negócio Editora Gente, não vai existir a mesma Roseli, não vai existir o mesmo Flávio Tavares. Não. Por quê? Porque era coisa, eu tinha absoluta, eu era uma workaholic assumida, né? Então, nem café da manhã eu tomava na minha casa, imagina. só porque eu queria chegar assim para preparar coisas lá. Então, assim, eu acho que o foco agora está muito no ser humano, mas no ser humano que você é, não no ser humano que um dia ouvi falar e que eu almejava ser, mas era algo muito distante. Não. Eu estou sendo colocada à prova agora. Então, assim, o ser humano que eu sou, eu acho que tem que ter muita visão do que você veio fazer aqui na Terra. Então, a gente tem uma missão. Essa missão é o teu norte. Ele não pode ser outra coisa. Se a gente não trabalhar muito forte nisso, e a gente vai voltar, vai parar coronavírus, em algum momento vai parar, e a gente vai voltar exatamente fazendo as mesmas coisas. E essas coisas não deixam a gente melhor, né? Não fazem a gente mais feliz. Então, acho que a gente tem que estar com foco lá na frente, o foco principalmente no ser humano que a gente está se tornando.
Que aprendizado, né, Roseli? Que aprendizado. Porque você que é tão... Você que já está num nível superior aos demais, assim, dos seres humanos, você já está um nível acima dos seres humanos. Você falar que está aprendendo tanto nesses dias é um desafio para a gente, assim, seres mortais normais, de entender o quanto que a gente tem que aprender ainda com esses dias, porque tem um ensino profundo aí. Pra quem não sabe, a Roseli é um ser humano acima da média, assim, né? Existe os seres humanos e ela tá um nível assim. Então, e ela tá aprendendo a ser melhor ainda depois desses dias. Mandar um beijo pra Dom. A Dom tá mandando um beijo aqui. Oi, Dom. A Dom é uma das autoras da Roseli. Teve uma live comigo semana passada. Foi incrível. Ela e o Bruno Garcia. Foi muito bom.
Ana, eu acho que é o seguinte, sabe? O mundo é meu espelho. Flávio, você só consegue ver isso em mim porque você tem muito em você disso.
Muita generosidade.
É muito comum a gente estar conversando e um olha para o outro e daqui a pouco os dois estão chorando. Por quê? Porque a gente falava de mundo ideal. Agora a gente está falando de mundo real, Flávio. Isso é muito lindo o que está acontecendo.
É muito lindo.
E acho que, assim, eu estou com um filho... E dentro da Itália, do ladinho de Milão, está muito a 30 quilômetros de Milão, e ele passou, ele está desde janeiro lá, então eu estou vendo como é que está esse movimento lá. Estou com uma filha em Lisboa, com a família, então todo mundo... E como é que cada país está se arrumando, e cada cultura está se arrumando, né? E eu vejo o brasileiro, apesar de ser às vezes teimoso, o brasileiro foi tão rápido para salvar principalmente a sua família, né? Eu acho que, assim, talvez o vírus não seja tão malvado com a pessoa, né? Mas quando a pessoa chega e fala assim, poxa, cuida dos seus pais... O que que a gente aderiu, o brasileiro aderiu rapidamente. Por quê? Porque nessa hora a família é importante. Nessa hora a família é tudo. Então, tem um monte de aprendizado aí. Um monte de aprendizado.
O Roberto voltou da Índia, não? Ele tá lá ainda?
Eu tô com um irmão na Índia.
Ele tá lá ainda?
Ele tá lá ainda.
E ele pegou o lockdown lá. Lá fez o lockdown, né? Na Índia tá tudo, absolutamente tudo fechado, né?
Tudo fechado. Se você sair na rua, a polícia, ela não te prende, ela te bate. Então, se você sair de carro, ela te prende. Então, tá bem complicado mesmo. Porque se não for assim, se não for de uma energia tão violenta assim... Eles têm que cuidar, porque é muita gente lá, e essa coisa é um país muito sem recurso, né? Assim, então os governantes estão tratando de não ficar tão uma realidade tão triste, porque se não cuidar para não ter esse acúmulo de gente doente ao mesmo tempo, é muito grave, né?
E ele tá bem lá? Ele tá bem?
É, ele tá numa clínica que todo mundo parou de ir, as pessoas saíram, né? Então ele tá numa clínica sozinho, uma clínica de 3 andares, sem nada, sem recurso nenhum, né? E ele só recebe almoço e janta, assim. Então ele tá mesmo desse jeito, nessas condições, bem precárias mesmo.
Que loucura, que loucura. Eu falei com ele há 10 dias atrás que eu queria fazer uma live com ele, aí a gente bateu um papo, ele falou, meu, eu tô na Índia, aí ele explicou o que ele tava fazendo lá e tal. Que loucura, e foi bem no período que tudo fechou lá, né? E aí, agora eu consegui um voo e tal, ele vai ter que esperar dar uma acalmada para ele poder retornar pro Brasil.
Para ele poder retornar. Então, tem um...
E ele tá sozinho, não tem ninguém com ele.
Não, não tem ninguém. Tem uma pessoa que vai e leva almoço e janta para ele. Então é bem, bem triste mesmo, né? Enfim, mas...
Mas que tá sendo um período de descoberta para ele também, né? Ele já tava indo nessa busca de crescer, de se desenvolver e tal. E agora ele tá lá e aí tá sendo um período também de deve tá sendo de reflexões profundas para ele, né? De estar vivendo tudo isso lá.
É isso que eu acho, né? Esse período da quarentena tá fazendo a gente repensar um monte de coisa. O que que é importante efetivamente? E acho que essas coisas, elas são importantes, porque toda essa experiência, elas trazem uma riqueza para nossa personalidade. Amanhã ou depois, a gente está falando disso com uma propriedade, né? Quando a gente escreve livro, o que que a gente faz com os autores? A primeira coisa que a gente faz, a gente pede muito para eles contarem a experiência deles. Por quê? Porque essa experiência é que vai fazer um livro, que vai dar o colorido para o livro. Porque a gente pega e a gente pensa assim, não, eu vou dividir o meu conhecimento. Não, você vai dividir o teu conhecimento, mas com a tua experiência. Por quê? Porque isso que você, que é quando você se apropria e você identifica com quem está vivendo isso também ou já viveu, não é? Então é um pouco isso. Então essa experiência de quarentena que a gente está vivendo, nossa, a gente vai sair seres lindos.
Alguns livros vai sair, né, dessa quarentena aí, de pessoas que estão gastando tempo para poder contar suas histórias, né? O melhor das suas histórias, né? Você estava com alguns lançamentos preparados que acabou parando agora por conta do corona ou não?
Sim, a gente durante 3 meses a gente não vai lançar livros que... Até para não prejudicar o livro, sabe? Mas tem... por exemplo, tem um livro sobre resiliência, que esse a gente vai lançar. Que eu acho que esse momento é um momento importante. Não importa que a gente não vá fazer ações presenciais, mas esse é um livro importante agora. Então, tem coisas que a gente está fazendo, mas seguramos muito o lançamento. Muito, muito lançamento mesmo.
Quem que é o autor desse, de resiliência?
É um... Robson Ramush, e ele tem um portal sobre resiliência humana, e é maravilhoso para você poder zapear lá.
Ah, não foi esse que a gente gravou um podcast junto?
Foi.
Ah, foi para esse projeto, legal.
Foi. Esse projeto é um projeto que vai sair porque eu acho que ele é importante pro momento que você tá vivendo agora, né?
É, e uma das coisas que a gente falou quando a gente estava falando sobre resiliência aquele dia, que é o que eu gosto de reforçar isso, porque todo mundo tá, tem muita gente que está muito... Não é que a gente está passando por um período... O Brasil tem mais de 12 milhões de pessoas vivendo extrema miséria antes do corona. Quer dizer, a gente já é um país com muitos miseráveis, a gente já é um país muito desigual e que é óbvio que potencializou e muito com essa crise econômica. E aí você tem muita gente agora que está parada por causa do trabalho, dos informais e tal, que estão desesperados e ficam paralisados pelo medo, assim, tipo assim, meu Deus, o que vai ser amanhã e tal. E uma coisa interessante quando a gente fala de resiliência, né? Os grandes líderes do mundo, os grandes acontecimentos do mundo, todos eles vieram em períodos de crise. Então, se a gente precisa entender o valor da dificuldade, da dor, porque a gente é uma sociedade que foge da dor, foge da crise, a gente não quer ter problema, a gente quer sempre que as coisas fiquem boas, que fiquem em paz, que todo mundo fique bem, mas ninguém é forjado no seu caráter, na sua vida, se não for por meio de uma grande dificuldade, de um grande desafio. Então, apesar da celeuma gigantesca econômica que a gente vai viver ainda para o futuro, nos próximos tempos, que a gente vai ter que se recuperar, ainda tem uma reflexão muito profunda, individual, de cada um, para entender, porque eu tenho dito isso, a crise não fala sobre a crise, a crise fala sobre quem somos no meio da crise. A pergunta é quem somos no meio da crise, não é sobre a crise. A crise vai vir, vai passar, daqui a um ano ninguém nem vai lembrar mais do corona, se Deus quiser. A questão é quem nós somos no meio dela e quem nos tornaremos por meio dessas dificuldades que a gente tem enfrentado, né? E cada um na sua proporção. Alguns vão ter umas dificuldades maiores econômicas. Então, assim, o quanto que a gente vai despertar empatia e generosidade ao próximo? O quanto que a gente vai poder se redescobrir para a vida, para coisas que você deveria fazer e não fez, para coisas que você devia estar fazendo? Enfim, as reflexões agora são profundas e deveriam vir de um jeito, tipo, alegre. Não alegre no sentido de celebrar, porque ninguém gosta da crise, mas pelo menos uma percepção do tipo, que bom que eu estou tendo uma oportunidade de me redescobrir, que bom que eu estou tendo uma oportunidade de olhar a vida para um outro ângulo, para uma outra perspectiva, né, Osveli? Porque se a gente ficar só reclamando, se a gente ficar só dizendo, ah, meu Deus, o que vai ser, a gente não vai se tornar protagonista desse amanhã do futuro, a gente vai esperar que o governo faça alguma coisa, vai esperar que as ações aconteçam, a gente fica de passageiro na vida, assim. E a gente chamar a responsabilidade, a autorresponsabilidade, e entender que coisas estão nascendo em nós no meio dessa crise, eu acho que isso nos dá uma percepção diferente, né?
É, por exemplo, essa coisa do ajudar o outro, né? Porque no, você não pode agora... Principalmente porque a gente estava vivendo uma vida super egoísta, só pensando na gente, pensando no nosso negócio, olhando muito para o nosso umbigo. E o que, que eu vejo agora? A preocupação é se eu estou comprando de alguém, de algum empreendedor, algum empresário pequeno, né? Então, isso, por quê? Porque a gente sabe que o pequeno não vai sobreviver. Então, assim, tenha consciência disso. É, eu não estou com a minha empregada dentro de casa, mas eu estou pagando o salário dela. Por quê? Eu sei que ela vive com isso. Como é que ela vai viver em condições normais? Ela encontraria trabalho na próxima esquina. Em condições que a gente está vivendo, putz, já está no teu orçamento. Não vai te fazer falta esse dinheiro. Então, a gente está imaginando muito isso. Lá dentro da editora, a gente está ajudando um pessoal que está providenciando cestas básicas. Por quê? Porque a gente sabe que esse negócio, eu talvez não saiba fazer, mas eu sei que eles fazem direito. Então, se já tem alguma coisa estruturada, eu estou vendo aqui que tem o Amor Contagia. Eu não sei, mas eu vou querer saber, já já. Porque eu acho que é isso que está... A gente fazer movimentos. Porque agora é a hora, gente. Agora é a hora de olhar para o outro, ver se ele está precisando de alguma coisa, se ele está feliz. Imagina, eu converso todo dia com o pessoal da editora. Coisa linda, viu? Eu tô descobrindo um monte de coisas que eu não sabia deles. A gente vai sair ser humanos melhores e ser humano mais forte. Mais forte no sentido da gente poder fazer todas ações, só ações legais, sabe? Ações que valem a pena.
Relevantes, né?
Tirar da nossa vida, imagina, que me perdoem os shoppings, mas eles não estão fazendo falta agora, porque a gente está descobrindo outras coisas importantes. Assistir live do Flávio Tavares é uma delas, é obrigatório.
Porque desde tá... que, ainda mais se for com a Roseli, aí você tem que assistir mesmo.
Então, assim, a gente está descobrindo coisas diferentes para fazer. E acho que a gente tem que se reinventar. As coisas estavam indo muito pelo... para a gente fazer, para a gente chegar e ter coisas. E não ser, né? Então, o tempo todo, ter coisa, ter coleção de coisa, não está levando a gente a nada. Ótimo, porque o corona está mostrando para a gente que a gente é igual a todo mundo. Não importa se eu tenho mais dinheiro ou menos dinheiro, se eu sou de um jeito ou sou do outro. O corona está mostrando que a gente é igual.
É isso aí.
A gente não estava conseguindo ver isso.
Independente da classe social, né? Todo mundo isolado. O CEO, o presidente com a agenda mais lotada está parado. Qualquer um, todo mundo, das pessoas mais simples, as mais poderosas, todas elas estão tendo que se recolher agora e viver esse momento juntos, né? Todo mundo juntos, isolados, pensando agora como que a gente vai sair disso, como que a gente vai passar isso. E tem uma coisa que eu fico pensando sobre essa coisa do ser, ter e fazer, né? Que é meio confuso isso, porque muita gente acha que... Eu teve uma propaganda numa universidade esses dias dizendo você é o que você faz, você é o que você tem, você é... A gente fica misturando muito esse conceito do ser, fazer e ter. E eu tenho falado muito que a gente fica buscando fazer o que ama, só que quando a gente fica tentando fazer o que a gente ama, o que define a gente é o que a gente faz. E tem uma diferença brutal nisso, porque a gente não mostra quem nós somos. E quem nós somos, independente do que fazemos, a gente deve mostrar, que aí é a coisa de colocar o coração em tudo o que você faz. Então, aí eu quis dizer o seguinte, não importa se você é uma faxineira, se você é um atendente de banco, se você é um marceneiro, um atendente de padaria, não importa o que você seja, se você colocar o coração no que você está fazendo agora, o que vai brilhar é quem você é. São suas habilidades. Travou aqui. São suas habilidades naturais, seus dons, é sua forma de enxergar a vida, o que existe de melhor em você vai se sobressair. Quando você fica esperando fazer o que você ama, o que acontece é que quem brilha é o que você faz, não quem você é, né? O que se destaca é o que você faz. E a gente precisa, que é o que eu falo muito em Terra de Robô Tem Coração, é quem tem coração é rei, é começar a colocar o coração em tudo que a gente está fazendo. E eu acho que esse momento é um momento de resgate do nosso coração. É o resgate de voltar à essência, é o resgate de relembrar um pouco as características que temos, os nossos dons, as nossas capacidades, as nossas habilidades, e parar de ficar nos apoiando no cartão de visita com título, de nos apoiar com dinheiro na conta bancária, com o patrimônio que você tem, e deixar aflorar um pouco quem você é de verdade, né? Essa descoberta que você falou, que eu acho tão profunda, Roseli, eu acho tão profunda, você falou no comecinho, de que você, com seu marido, 40 anos de casado, vocês estão tendo trocas durante o dia, e por mais que sejam pequenas trocas, eu acho tão profundo isso, sabe? Não tem nada a ver com patrimônio, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com uma coisa singela da vida, assim, 40 anos de vida, e de repente vocês têm um momento assim de poder compartilhar um pouco do dia, de uma dúvida que você tenha, de um momento que você está ali no trabalho, de você poder chamar ele, de tomar um café e compartilharem algumas coisas. É lindo isso, assim, porque é lindo, e ao mesmo tempo, isso não só para você, mas para boa parte da humanidade, assim, aonde que nós perdemos isso, né? Tipo assim, aonde que isso deixou de ser de maior valor e começou a se tornar, tipo, secundário, terciário, se sobrar tempo a gente faz e tal. E de repente agora a gente tá voltando à essência de tudo, assim, e de coisas que são tão singelas, mas ao mesmo tempo de uma profundidade e de uma verdade e de um significado sem precedente, assim, porque são essas coisas que realmente a gente olha lá na frente e fala, nossa... Que bom, né, que eu vivi isso, que bom que eu tive essas trocas. Então é um período de muita, muita descoberta mesmo para todo mundo, né? A Rosiane tá perguntando, vocês estão recebendo originais?
Ah, estamos, sim, estamos.
Rosiane, estamos, tá sim.
Mas a gente prefere livro, ideia na cabeça do autor do que livro pronto, viu?
Isso é uma coisa muito legal da editora Gente, assim, não adianta você chegar se achando lá, já com o seu original todo escrito e tal. Eles vão ler tudo e vão falar assim, ó, vamos criar um storytelling diferente. Porque tem uma coisa muito legal da editora Gente, que é essa sensibilidade, por isso que o nome chama Editora Gente, é a sensibilidade ao ser humano, assim, ao outro. E eu acho uma coisa muito importante, todo mundo que está aí conectado, que sonha em escrever um livro, às vezes a gente tem uma maneira de contar a nossa narrativa, a nossa história, assim. A gente tem uma narrativa, a gente vai e conta. Só que quando vem um olhar de um terceiro preocupado, empático com você e ouve essa mesma narrativa, ela não vai mudar a história. A essência é a mesma, mas o jeito de contar é diferente. Então isso cria um impacto para quem lê muito mais profundo na mesma história. Não mudou a essência, mas é o jeito de contar, assim. Isso a editora Gente é fera nisso. E é legal isso porque muita gente acha que tem que estar pronto para escrever livro, e para editora Gente não. Você precisa ter uma boa história. E o resto deixa com eles, que eles vão te ajudar a tocar tudo. Então não precisa ser o escritor de livro, você já ficar isolado, ficar 6 meses escrevendo sozinho. Pode ser que você leve lá os seus originais para eles, eles falem, a gente vai ter que mexer nessa história aí. Porque tem um jeito de contar essa mesma história que vai ser muito mais relevante para quem lê. Né? Então é melhor começar do zero, né? Eu acho que você provoca muito isso, né? Você adora os casos que as pessoas começam do zero com você, né?
É verdade. Tem uma coisa que você falou, que é a história do coração. Tem dois jeitos de contar a história. Uma história é uma história cerebral, que você vai e coloca todo o seu conhecimento. E outro jeito é contar conectando com o coração de quem está lendo. Eu posso garantir que você impacta muito mais gente e causa uma ação dentro da pessoa, que é a ação que você espera que o livro alcance. Quando acontece isso, é bárbaro, gente. Sabe por quê? Porque vocês fazem o que vocês gostariam de fazer e que o livro tem que fazer sozinho. Vocês conseguem uma ferramenta poderosa, que é o livro de vocês, que é a missão de vocês. Né?
E que é o melhor, né? É a melhor história que você tem para contar para o mundo. É normalmente o que você colocaria num livro, assim, né? Aquilo que você tem de mais bonito, aquilo que você tem de mais relevante, aqui, todas aquelas ideias que marcam a sua história, a sua jornada, que faz parte da sua missão, você colocaria no livro. Então é uma coisa que, com a ajuda, né? E a editora, a gente tem um workshop que ela seleciona algumas pessoas para irem de tempos em tempos para poder ajudar essas pessoas a começarem a escrever seu livro. É legal porque faz esse despertar, né? Não é só você ir lá com uma história e escrever, é de um despertar mesmo, assim, do coração, de dentro para fora, para que você coloque o melhor de você, o melhor da sua história, o melhor da sua jornada, o melhor da sua missão nas páginas de um livro. Por isso que a Editora Gente é uma das editoras aí que mais vende livro no Brasil, porque tem as melhores histórias para contar. Né?
Eu brinco que eu adoro best-seller. Dá o mesmo trabalho, escrever um livrinho e um best-seller. Só que tem um jeito certo, né? E acho que esse workshop que a gente faz, essa imersão, é para você conseguir achar esse norte do livro. Porque você tem um... as pessoas têm uma mensagem para mandar para o mundo, mas essa mensagem elas acham que é uma coisa linear e na realidade não é. É algo que tem que ser construído vendo vários pontos dessa missão, essa mensagem. E se você não privilegia principalmente o leitor que está lendo, esse leitor, ele pode ser um telespectador ou ele pode mergulhar nessa experiência que você quer proporcionar dentro do livro. Então, eu acho que esse é o desafio nosso. É fazer o autor dar a melhor experiência para o leitor.
É isso. E aí eu lembro de uma vez que eu estava falando com um cara, ele tinha feito o transplante. E a história toda dele, que ele conta, ele queria fazer uma palestra, ele estava pedindo minha ajuda, que era baseado no transplante de coração. Ele fez um transplante de coração. Não, porque o transplante, porque eu quero apoiar o transplante, eu quero escrever uma palestra sobre o transplante. Eu falei, mas o que é a história? Não, porque eu fui um menino pobre, cresci na vida, fui um alto executivo, quando eu fiz do transplante, eu comecei a entender o significado da minha vida e tal. E aí ele começou a me contar a história dele. E a história dele está muito relacionada ao pai. Porque ele viveu uma fase muito de negação do pai, assim, porque o pai era ali, rígido, o pai era isso, o pai era aquilo e tal. Quando ele passou por toda a dificuldade que ele teve, ele se reaproximou de uma forma muito profunda do pai. E quando ele fez um transplante de coração, ele entendeu que todos os ensinamentos, princípios e valores que o pai ensinou, o pai morreu logo depois que ele fez o transplante. Todos os ensinamentos que ele aprendeu, tudo que de melhor que ele aprendeu ao longo da vida foi o pai que ensinou. E aí ele começou a lembrar das histórias do pai. Quando ele terminou de falar, eu falei, cara, a sua história não tem nada a ver com o transplante. A sua história tem a ver com paternidade. Você não foi transplantado de um coração de um estranho. Você foi transplantado no coração do seu próprio pai. Depois que você foi transplantado, o coração que bate dentro de você é o coração do seu pai. E você tem que contar as histórias do seu pai, suas e do seu pai. Aí ele começou a chorar e ele me mandou depois um resumo da história dele, né, baseado agora nessa reflexão mais profunda sobre o quanto que o pai dele impactou a vida dele. E eu chorei quando vi o negócio que o cara escreveu. Eu estou citando isso como exemplo para dizer assim, se ele ficasse ali e fosse escrever um livro, ele ia escrever dor em seu coração, transplante é importante. Aí ele ia falar toda a experiência técnica que ele viveu em cima... Ele está contando a mesma história do transplante. Ele vai falar a mesma coisa, só que numa outra perspectiva que cria um elo de identificação com muita gente que vai olhar, vai se lembrar da paternidade do pai, vai lembrar das suas próprias histórias, dos princípios e valores que permearam a vida, enfim, tal, 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 que vai criar um elo de identificação muito profundo. Eu estou citando isso como exemplo para dizer que, óbvio que eu fiz isso numa conversa, num papo, a editora, a gente faz isso de uma maneira muito mais profunda, muito mais assertiva com o time... Né? A Carolzinha, é uma das melhores publishers que existem no mundo, estão lá orientando para extrair de você essa melhor narrativa sobre a mesma história, não muda a essência, né?
É verdade, nossa, mas é isso, é exatamente isso que você... É lindo isso, porque aí o que, que eu faço? Eu deixo o meu livro, eu amplio a possibilidade, eu expando o meu livro. E na realidade, as pessoas fazem o contrário, né? Eu vou escrever para os meus pares. Não, você só pode querer escrever se você estiver tão impregnado de uma indignação que as pessoas... E você não fala nada, sabe? Então, você tem que ir atrás disso. Mostrar para as pessoas... que existe uma saída, que existe uma solução, e que você já superou a seleção. Então, por isso que você está compartilhando.
Isso que eu acho que é o grande desafio que muita gente, às vezes, tem dificuldade em contar, e a editora, a gente ajuda muito. A arquitetura, a gente está falando tempo de mudança de hábito e comportamento, muito... Ah, ela está falando que aqui a
desculpa. Arquitetura...
Alguns comentários que estão chegando aqui. A arquitetura Zanetin disse: nunca pensei, mas acho que vou tornar minha história num livro. É, casada há 15 anos, meu marido tem 2 filhos, não consigo engravidar, ele é filho único de mãe depressiva, é uma missão muito grande. Eu acho que é exatamente isso, assim, quando você consegue fazer da sua história uma história que realmente seja relevante para outras pessoas, porque eu acho que o que é isso com o livro é você criar elo de identificação com outras pessoas que viveram ou vivem uma jornada muito parecida com a sua. E quando ela vê o que você passou através da sua história, da sua narrativa, isso é um bálsamo, né? Isso ajuda a pessoa a ir nessa jornada. Eu gosto muito do conceito de mentoria, né? Eu tenho falado aqui que professor é o que fica do outro lado da rua dizendo para a pessoa onde ela tem que ir. O coaching pega na mão e atravessa a rua junto, porque talvez ele nunca tenha atravessado também, ele está vivendo aquela experiência pela primeira vez, mas ele pega na mão e vai junto. O mentor, ele atravessa a rua, deixa um rastro, olha para trás e fala, viu o que eu fiz? Agora faça igual. E o livro tem muito isso de mentoria. O livro é pessoas que já viveram uma jornada e estão te convidando a viver essa jornada junto com ele. Então você vai seguir os rastros de alguém que já viveu. Óbvio que as histórias não são iguais, que não existe fórmula que funcione para todo mundo. Cada um vai viver a sua própria história, a sua própria verdade. Mas é legal quando você se identifica com histórias que são parecidas com a sua e você olha aquele rastro e fala assim, se ele fez e ele conseguiu atravessar essa rua, eu vou tentar também. Então eu acho que o livro tem muito isso de mentoria, assim, de pessoas que já viveram, que já fizeram, e estão compartilhando com você aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles viveram, aquilo que eles já fizeram, né?
Verdade. Tem uma coisa que eu falo, que é assim, a partir do momento que você constrói essa metodologia do livro, você constrói qualquer coisa, você constrói um império disso, a partir do livro. Por quê? Porque você já organizou, você já criou algo que dá para replicar. E aí, é o que eu falo, né? Por que dá tão certo quando você faz um livro? Aí, o que acontece? Você tem que ir para a mídia para fazer mídia. Por quê? Porque as pessoas vão querer entender melhor o que está acontecendo ali. Então, você passa a ser referência para a mídia. As pessoas vão querer que você fale sobre isso. Então, você passa a fazer palestras para isso. E às vezes a gente fala assim, ah, mas ser palestrante é chato, ir falar lá com a mídia é chato, mas assim, quando você está impregnado dessa missão e você tem claro o poder que essa missão vai fazer na vida das pessoas, você encara qualquer coisa. Você encara um palco com 3 mil pessoas, você faz o que você precisa fazer. Mas por quê? Voltando ao papo inicial, porque o foco não é você, o foco é no outro. É essa a busca da humanidade, né? O foco é no outro. Você está aqui para servir, então você vai servir da melhor forma possível. Se for fazendo uma palestra num palco de 30 mil pessoas, você vai fazer e acabou. E vai fazer da melhor forma possível. Então, na realidade, a jornada do livro é uma jornada de vida que você vai ter que ter a partir do livro. Por quê? Porque essa missão, ela se tornou urgente e não tem volta. É isso que eu acho que é a graça que a gente descobre quando a gente está fazendo um livro. Não tem mais volta.
É, não. A sua história é registrada como um legado que vai ficar para a história, né? Assim, você deixou isso para um... Não, é o legado, né? Eu sempre falo que o legado, ele se resume a histórias que vão contar sobre você quando você não estiver mais aqui. Não tem a ver com patrimônio, até com história. O que os nossos filhos vão falar sobre nós quando a gente não estiver mais aqui, os nossos netos? Que lembrança que ele vai ter? Do que nós construímos? O que a gente fez? E que é a melhor maneira de você ter essas histórias retratadas do que num livro, né? Então, assim, eles vão contar essas histórias, mas as histórias também vão estar retratadas, né, num livro que ficou. Está espalhado, sei lá quantos livros vão ser vendidos, né, para a história que você contou, mas o seu legado está ali, assim, a sua contribuição para o mundo. A maneira de colocar o melhor de você ali dentro é isso. E tem uma coisa boa também, que ninguém fica milionário no Brasil escrevendo livro. E eu acho isso bom também, entende? Porque aí não é uma ambição financeira. A pessoa não vai escrever um livro porque ela quer ficar rica. Ela vai escrever um livro porque ela quer deixar um legado. Ela quer construir um propósito. Então, um livro pode virar um best-seller, vender muito e tal, e ser super conhecido no Brasil, pode virar o mundo inteiro, mas vai ser muito difícil você virar um Paulo Coelho e ganhar milhões e milhões e milhões e milhões em cima de um livro. Como você disse, você pode virar uma autoridade sobre aquele tema, você pode ser palestrante, ganhar dinheiro com outras coisas. Mas o que é mais bacana no livro é a relevância. É você entender que escrevendo um livro, você está sendo relevante na vida de outras pessoas e contribuindo com a sua missão, com a sua história, para transformar a história de outras pessoas. E aí eu acho que não tem editora, né, só puxando seu saco, não é porque sabe que eu te amo, mas é que é impressionante como a editora, a gente faz jus ao nome, assim, de estar focada nas pessoas, no ser humano, de estar focada em contar essas histórias da melhor maneira possível, de realmente ser uma editora que seja relevante, que tenha os livros que realmente possam ajudar a transformar a vida de outras pessoas. É lindo isso, assim. Porque é lindo porque eu sei que uma hora você vai ter que escrever um livro, você, para contar as histórias dos autores que não tinham história nenhuma e que, de repente, através da sua própria história, transformaram a vida de um monte de gente. Você tinha que escrever um livro da editora contando a história desses autores, assim, né? Porque deve ser igual aqui, a gente tá com mais de 300 pessoas nessa live, eu fico olhando alguns comentários, muita gente comentando aqui, tem o Joel, por exemplo, o Joel acabou de comentar, o Joel tem uma história impressionante, assim, ele perdeu um filho vítima de câncer pequeno, construiu um projeto que é para tentar salvar outras crianças de câncer, mas ele nunca conseguiu organizar essa história dele, entendeu? Tipo, como que eu conto isso para que outros pais que viveram situações semelhantes à minha, ou que não viveram, mas que possam se sensibilizar e se tornar mais humanos a partir da minha história. O Joel, por exemplo, é um cara que de repente vai cair na editora uma hora, que vai participar do workshop e que de repente pode escrever um livro e que vai se tornar ainda mais relevante a missão dele do que já é. Ele já está tentando fazer a missão dele ser mais relevante possível para outras crianças, mas que com o livro... Então eu imagino quantas histórias vocês não têm para contar de pessoas que estavam perdidas, que não sabiam como tá a história, caíram na editora gente e vocês conseguiram dar uma narrativa, construir uma história e que isso se tornou tão relevante aí no Brasil. É, uma hora você vai ter que escrever um livro só para contar essas histórias. Aí.
Olha, você é um... Você sabe por que que a editora gente é a editora mais bacana do Brasil? Porque eu tenho autores maravilhosos, autores que fazem toda a diferença na face da Terra. Só por isso. Porque eles aceitam o desafio de trabalhar pelo outro. É isso que a editora gente é bacana. A gente é muito bacana, porque... o valor que os meus autores têm e o amor que eles têm no coração para fazer diferença, cara, eles aguentam tudo. Aguentam a editora chata, a editora pentelhando lá a vida deles, fazendo texto. Mas eu vou contar uma historinha aqui rapidinho, que é a história do Henrique Prata. Ele decidiu escrever, é um depoimento que ele deu para a gente, que é lindo. Ele decidiu fazer o livro falando a história do pai dele, do hospital de câncer de Barretos. E ele decidiu fazer. E ele não se achava um autor, não achava que tinha uma história, mas ele decidiu escrever até para não... Porque na época que ele assumiu o hospital, ele assumiu para fechar o hospital. Precisava pagar todas as contas para fechar. E aí ele foi... E aí ele conta lá no livro como é que foi isso. E ele decidiu fazer uma homenagem ao pai dele. E aí fez o livro, é lindo, é emocionante. É um livro daqueles que toca o coração. E aí é por isso que eu falo que vocês acham que vocês não têm urgência. E vocês têm. Porque esse livro aqui gerou uma renda em contribuição. A gente já vendeu mais ou menos 200 mil livros desse livro, Acima de Tudo o Amor. E aí ele gerou uma renda de gente que fez doação, e eles criaram um hospital, o Hospital do Amor, na região do Amazonas, norte do país, que tinha muita demanda de casos vindo para Barretos. Então eles decidiram... É um hospital lindo, gente, acho que 60 mil metros quadrados, é um hospital maravilhoso. Gerou renda para 90% da construção desse hospital. Aí vocês me falam, tem ou não tem urgência um livro?
Sim.
Esse livro, o pessoal que se sensibilizou e decidiu ir lá e fazer doação. E tem mais, tem um monte de empresários que decidiram fazer a mesma coisa de salvar Santa Casa, os hospitais das cidades deles. E que também gerou um movimento maravilhoso de amor. E, então é isso que eu falo. Não deixa rico, gente, mas gera um movimento.
Sim, com certeza. É que eu falo que escrever o livro, a motivação não tem que ser essa, né? A motivação tem que ser de você construir um legado. Se você estourar e virar um Paulo Vieira, né? Ah, ótimo, sim. Lindo demais. Você vai, tipo, fazer acontecer no mundo. Mas é importante você estar preocupado em colocar o melhor de você nessa história e deixar que essa história contagie outras pessoas. Tem muita... Dá vontade de abrir essa live que não dá, de ouvir as histórias das pessoas. Assim, eu contei essa história do Joel, né, que perdeu de câncer, que tá com um projeto, é linda a história dele. Tem uma pessoa que tá dizendo que tá escrevendo um livro aqui que tem muito a ver com o propósito, que ela quer compartilhar. É, tem uma história da Mari. A Mari é uma história incrível. Ela foi no Welcome Tomorrow ano passado. A Mari, um beijo para você. A Mari, ela é tetraamputada, ela perdeu as mãos e os pés. E ela é mãe de um menino lindo que nasceu com uma deficiência. Ela ressignificou a vida dela, mas mais intensamente depois dessas amputações. Muitos me incentivam a escrever. Mari, você precisa conhecer a Rose, precisa conhecer o Editora Gente. A história dela é uma história de superação. Ela cuida do filhinho dela que teve uma deficiência. É impressionante a história dela. É mais impressionante porque ela não é vítima, né? Ela não faz de tudo isso um post de reclamação, dizer que ela é vítima. Não, ela tem uma posição muito bonita com a vida, assim. É, linda, assim.
Quero conhecer, sim. Nossa, me deixa conhecer, Mari.
Vou te conectar depois.
Tá.
Aí a Dom falando que vocês são a editora mais legal do mundo, que não existe outra melhor. Aí todo mundo te elogiando aqui, ó.
Ah, que legal. É, mas,
e que a editora a gente deixa as pessoas ricas de humanidade, é isso mesmo aqui, muito bom.
É verdade.
A Eliane de Almeida, psicóloga. Ela já escreveu o livro com você, porque ela está comentando bastante aqui.
Não, que ela participou da minha imersão.
Legal.
Maravilhosa, e ela vai fazer muita diferença nesse mundo. Certeza.
Muito legal. Muito legal. De quantas pessoas, em média, quando passam pela imersão, saem com o livro já e pronto? Assim? Tem um dado já ou não?
Puxa vida, eu acredito, é assim, eu já tenho, da primeira turma, eu já tenho best-sellers da primeira turma, porque eu comecei a fazer a imersão há mais ou menos um ano e meio atrás. Eu já tenho, por exemplo, o João Jota passou pela imersão, ele foi da quarta turma. Então, assim, eu tenho muito best-sellers dentro da imersão, que saíram, mais ou menos metade vira o jogo, né? E também tem o seguinte, gente, livro tem hora para sair. Então, talvez... Tem, por exemplo, o Henrique Prata. Essa foi a hora que ele achou para fazer o trabalho que fez, porque ele já tinha um trabalho também realizado dentro do Hospital do Amor. Então, quando junta a experiência dele com o que ele queria passar, que era a história do pai dele, putz, dá uma combinação infalível. Então, Hoje eu estava conversando que é o seguinte, a gente precisa ter conhecimento, precisa ter a paixão pelo que faz. Então, sabe aquela pessoa que o tempo todo fala, obstinada, fala nisso? Mas precisa ter uma boa dose de indignação. Enquanto você não tiver essa dose de indignação, não faça livro. Por quê? Vai sair um livro morno. É importante a indignação, porque a indignação é o combustível para você fazer o negócio explodir, sabe? Sim, é o combustível para você fazer um livro poderoso, aquele livro que não volta. Ou ele não, você não lê e fala, tudo bem, que bom. Não, é um livro que a pessoa lê e fala, pô, eu vou fazer isso aqui. Isso aqui vai mudar minha vida. A coisa mais legal no mundo é quando começam a chegar os depoimentos dos livros. Um dia eu quero fazer um livro só de depoimentos dos livros. Um livro tem o poder de mudar uma vida, Flávio. Que coisa linda. Mudar o rumo de uma vida.
É impressionante, né? O poder das histórias, né? O poder das histórias se conectando ainda. Isso é muito poderoso ainda, muito poderoso. Eu acho que cada vez mais isso é mais poderoso e cada vez mais as histórias são mais simples, assim. Às vezes a pessoa acha que tem que construir uma história rebuscada, cheia disso e daquilo, e não, assim. Cada vez mais a gente precisa ir para uma jornada mais simples, assim, de contar a história mais simples, porque são essas histórias realmente que vão fazer diferença na vida de outras pessoas, né?
É verdade.
A Silvana dizendo aqui que quer publicar livro na Editora Gente. Muita gente aqui quer publicar livro depois da live aqui, ó. Muito bom.
Que legal.
Mas a live dura uma hora, já vai cair já. Quero te agradecer de coração. Obrigado pela sua generosidade. Vou te fazer um convite agora, ao vivo, para você não me falar não. No dia 20, 21 e 22 agora, de abril, nós vamos fazer um evento online bem grande do Welcome Tomorrow, falando sobre o futuro pós-coronavírus. A gente vai fazer no YouTube, a gente vai falar de 9 temas, são 9 futuros. E eu quero o apoio da editora Gente nisso, assim, para você estar com a gente lá, a editora participando ativamente e tal, e a gente fazer isso juntos,
vamos
combinado?
Fazer. Vamos criar um movimento danado que é para mostrar para o Brasil esse movimento lindo que é o Welcome Tomorrow.
E eu quero como fazer dia 20, 21, 22, porque acaba, se Deus quiser, a quarentena em São Paulo dia 22, que foi estendida até dia 22. Então a gente quer falar como é que vai ser o futuro do trabalho, da vida, dos negócios, o futuro da liderança. Liderança é um tema muito importante para a gente discutir nos dias de hoje. Haja visto o tipo de líder que a gente tem, os líderes que a gente tem, principalmente os públicos num país como o nosso. É importante a gente discutir como que a gente está formando a nossa liderança para conduzir as pessoas próximas da gente. Então a gente vai falar sobre 9 futuros, assim. Futuro da educação, a educação foi inteira transformada nesses dias, então vai ser no dia 20, 21, 22, a gente vai fazer um anúncio amanhã, mas eu vou te mandar o material antes pra você dar uma olhada, eu quero muito o apoio da editora da gente pra gente fazer isso junto, tá?
Vamos fazer sim, vamos fazer. Beijo grande.
Obrigado, viu?
Amei.
Obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau.